aberto a presente sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do Salmo Bíblico e do resumo da ordem do dia ata sessão ordinária anterior.
Texto bíblico do dia 6 de 9 de 2018. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 08. Resumo da ordem do dia da ata número 1903 de 2018. Primeiro, pedido de informação número 072 de 2018 do vereador Joel Kerber sobre a fiscalização dos contratos de concessão de uso de imóveis do município para a iniciativa privada. O Poder Executivo está realizando a fiscalização de prazos e realização das contrapartidas contratuais dos cessionários. Existe algum tipo de controle sobre essas concessões? Enviar cópia. Algum imóvel cedido já foi recuperado? Existe algum estudo para a venda desses imóveis cedidos? Quantos imóveis do município estão cedidos à iniciativa privada? Enviar planilha com a localização, descrição, prazos, contrapartidas, situação da prestação de contas, quantidade de contratos vencidos e por vencer em até 90 dias. Aprovado por 9 votos. 2. Requerimento 113 de 2018 do vereador Neri de Melo Pena. Agendamento de reunião para convidar a comissão municipal responsável pelo recebimento do veículo Ford Ka. Aprovado por 9 votos. Vereador Thales Ferreira, primeiro secretário, e vereador Érico Fernando Velten, presidente.
Alguma retificação a fazer da ata 1903-2018, sessão ordinária? Declaro aprovado. Em prosseguimento, peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Pedido de informação 61 de 2018. Autor, Claudiomiro Tomassi. O projeto de pavimentação de paralelepípedo da rua José Pedro D'Alti, do bairro São Paulo, contempla a referida via pública em toda a sua extensão? Assunto, resposta. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a SMOP, o trecho existente na rua José Pedro D'Alti, a qual se encontra sem infraestrutura, tem sua execução prevista na LDO de 2019. Conforme o cronograma da referida secretaria, o levantamento do projeto executivo de microdrenagem, pavimentação e sinalização varia serão realizados ainda no segundo semestre de 2018. Atenciosamente, Carlos Eduardo Miller, prefeito municipal de Montenegro. Pedido de informação número 62, autor Felipe Kim da Silva. Em relação à indicação número 043 de 2018, que solicita incluir no currículo oficial da rede de ensino municipal a obrigatoriedade da temática histórica e cultura afro-brasileira, qual o andamento do processo para que essa proposta seja transformada em lei municipal? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a SMEC, cumpre plenamente as leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, as quais tratam do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, tendo esta matéria sido implantada plenamente nos currículos das escolas da rede municipal de ensino. Cabe salientar que a SMEC segue as diretrizes do Conselho Municipal de Educação, que estabeleceu as normas para o cumprimento das referidas leis de acordo com a Resolução número 14 de 2011 e que o cumprimento dessas leis está disciplinado nos projetos políticos, pedagógicos das escolas municipais da rede de ensino, no item Organização Curricular. Atenciosamente, Carlos Eduardo Miller, prefeito municipal de Montenegro. Pedido de informação número 63, autor Felipe Kim da Silva. Qual a situação que se encontra a solicitação feita através da indicação número 044 de 2017, que solicita a construção de banheiros públicos na Praça Leonel de Moura Brizola, a Praça dos Ferroviários? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a SMOP, o projeto dos banheiros públicos para a Praça Leonel de Moura Brizola já foi elaborado e orçado. Atualmente, a Secretaria vem trabalhando na formatação de termo de adoção para construção e manutenção destes, no intuito de formalizar a parceria com uma empresa do município. Atenciosamente, prefeito Carlos Eduardo Miller. Pedido de informação número 64. Autor, Felipe Quim da Silva. Qual a situação que se encontra a solicitação feita através da indicação número 04 de 2018, que solicita a colocação de placas de sinalização indicando área escolar próxima às escolas municipais e estaduais de Montenegro? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que, segundo o Departamento de Trânsito, o DTT, os materiais de sinalização vertical estão sendo adquiridos através da ata de registro de preço número 28/2018, em que a colocação das placas solicitadas junto ao pedido de indicação número 04/2018 já está no cronograma de serviços daquele departamento. Atenciosamente, prefeito municipal de Montenegro, Carlos Eduardo Miller. Pedido de informação número 65, autor Felipe Quim da Silva. Qual a situação que se encontra a solicitação feita através da indicação número 024, que solicita a possibilidade de construção de uma calçada junto à estrada Reinaldo Heller, da esquina da RSC 470 Arca até a esquina com a rua São Leopoldo, no bairro Imigração? Já foi estudada a possibilidade da construção da mesma? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a SMOP, apesar de não estar prevista na LDO de 2019, a execução do passeio público na estrada Reinaldo Reis, da esquina da RS 287 até a esquina da rua São Leopoldo, no bairro Imigração, há no cronograma de projetos da SMOP para 2019, a previsão da realização de projeto para o passeio citado, cuja a execução depende da captação de recursos. Atenciosamente, Carlos Eduardo Miller, prefeito municipal de Montenegro. Pedido de informação número 66 de 2018, autor Felipe Quim da Silva. Em relação aos questionamentos solicitados através do pedido de informação número 6 de 2018 sobre a máquina de capina, a resposta foi que a mesma encontra-se no serviço de oficina e garagem para manutenção. Gostaríamos de saber qual a situação que se encontra a máquina de capina e qual a previsão para que a mesma seja colocada em serviço. Resposta, excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentá-lo em atenção ao pedido de informação epígrafe, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SMMA, a capinadeira é um equipamento auxiliar da máquina Bobcat, tendo a administração anterior procurado adaptá-la para que pudesse trabalhar em um trator de maior porte. Esta adaptação não apresentou o resultado desejado e acabou descentralizando o eixo rotor, inviabilizando o uso e encarecendo a manutenção. Atualmente, a capinadeira está aguardando a manutenção no pátio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a SEMVSU, mas não há previsão para o conserto. Cabe salientar que a SMEA solicita uma série de orçamentos para aquisição de veículos e equipamentos, entre eles uma capinadeira nova compatível ao trator. Atenciosamente, prefeito municipal de Montenegro, Carlos Eduardo Miller. Pedido de informação número 67, autor Felipe Quim da Silva. Devido aos transtornos causados pelos buracos, crateras e a péssima condição do asfalto na rua Juvenal Alves de Oliveira, principalmente em frente à Escola Esperança, gostaria de saber qual a previsão de conserto ou até mesmo a pavimentação desse trecho. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, parte da manutenção do asfalto da rua Juvenal Alves de Oliveira foi realizada no mês de agosto, com previsão para conclusão no mês de setembro de 2018. Atenciosamente, Carlos Eduardo Miller, prefeito municipal de Montenegro. À disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. da Diretoria de Contabilidade informando os repasses da União. Portaria número 7.914 designa integrantes da Comissão de Elaboração de Inventário e Reavaliação dos Bens Patrimoniais Pertencentes ao Município. Portaria número 7.915 designa integrantes da Comissão de Elaboração do Inventário dos Bens em Almoxarifado Pertences ao Município. Portaria 7.916 designa Comissão Especial. Portaria 7.917 designa a instauração de sindicância investigatória. Matérias do expediente da sessão ordinária de 6 de 9 de 2018. Pedido de informação número 73 de 2018 do vereador Felipe Kim da Silva. Requerimentos número 115 e 116 do vereador Cristiano Vou Rosenthal Bratz. Votos de congratulações. Número 177 de 2018 do vereador Cristiano Vou Rosenthal Bratz. Voto de pesar. Número 118 de 2018 da vereadora Rose Almeida. Voto de congratulações. Número 119 de 2018, vereador Juarez Vieira da Silva. E 120 e 2018, do vereador Felipe Kim da Silva, agendamento de reunião. Indicação, número 88, do vereador Felipe Kim da Silva. Pedidos de providências, do número 982 ao 995 de 2018, e os números 1003 e 1004 de 2018, do vereador Valdeci Alves de Castro. Do número 996 ao 998, da vereadora Josi Paz. Do número 999 de 2018, do vereador Thales Ferreira. Número 1000, 2018, da vereadora Rose Almeida. Número 101. Números 1001 e 1002 do vereador Neri de Melo Pena. Dos números 1005 e 1010 do vereador Juarez Vieira da Silva. Do número 1011 do vereador Felipe Kim da Silva. Número 1012 e 1013 do vereador Joel Fabiano Kerber. Deram entrada na casa os seguintes projetos oriundos do Poder Executivo. Projeto de lei número 080 de 2018, que altera o parágrafo único do artigo 2 da lei número 6.296 de 2016, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais e ao Fundo Municipal de Proteção aos Animais. Projeto de lei número 81, que altera a redação do artigo 6 da lei número 6.287 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a conceder de forma onerosa o espaço da cafeteria da Estação da Cultura. Projeto de lei número 082 de 2018, que institui e cria a Fê Rural e a Fê Urbana no município de Montenegro. Projeto de lei número 083 de 2018, que institui e cria a Feira Municipal de Iniciação Científica, a FEMIC, no município de Montenegro.
Passamos para a hora dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido a se manifestar é o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Pergunta ao vereador Cristiano Bratz se fará uso da tribuna. Como o vereador não se encontra, dando prosseguimento ao MDB, pergunta ao vereador Felipe Kim da Silva se fará uso da tribuna. Como o vereador Felipe não se encontra, o próximo a se manifestar é o Partido Progressista PP. Pergunta ao vereador Joel Kerber se fará uso da tribuna.
Não farei, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Pergunta ao vereador Josi Paz se fará uso da tribuna.
Não farei.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta a vereadora Rose Almeida se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta ao vereador Valdeci Alves de Castro se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Pergunta ao vereador Juarez Vieira da Silva se fará uso da tribuna.
Não farei, presidente.
Dando prosseguimento ao PTB, pergunta ao vereador Neri de Melo Pena se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o Partido Democrático Trabalhista, PDT. Como não farei uso da palavra, o próximo a se manifestar é o Partido da República, PR. Pergunta ao vereador Thales Ferreira se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias a serem votadas na noite de hoje.
Pedido de informação número 73-073-2018. Excelentíssimo senhor presidente, solicito a vossa senhoria nos termos regimentais, seja encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito, o seguinte pedido de informação. Em relação ao projeto de prevenção de desastres que foi entregue em maio ao Coordenador-Geral da Defesa Civil Nacional, quais são as 17 metas apontadas por esse projeto que, segundo informações em matéria publicada pela COM, existe uma estimativa inicial de um investimento aproximadamente de 5,5 milhões para garantir a funcionalidade de obras do município? Vereador Felipe Kim da Silva, do MDB.
Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação os que estiverem a favor, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Requerimento de reunião, número 114. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, conforme o artigo 97, 5º do Regimento Interno da Câmara, reunião nesta casa para tratar sobre a situação da rede de luz que se encontra em um acesso onde reside em torno de 20 famílias em frente à empresa Marsul, na rua Campos Neto, 1590, no bairro Santa Rita. Para tal, solicitamos que sejam convidados a empresa RGE Sul, distribuidora de energia, e moradores que o gabinete vai convidar, e também a Secretaria de Planejamento do município de Montenegro, vereador Thales Ferreira.
Em discussão?
Eu discuto, senhor presidente. Referente a esse pedido de reunião, através do meu gabinete, nós estivemos visitando esta rua ou estrada, beco ou travessa, como podemos chamar, em frente à empresa Marsul, onde aproximadamente 20 a 30 famílias moram naquele local, pagam IPTU, todos eles pagam IPTU, e a RGE colocou uma caixa de luz na entrada desta rua, ou travessa, ou estrada, e dali em diante, os moradores que se virem. Dali em diante, os moradores tiveram que, por conta própria, puxar luz para suas casas. E todos eles pagam em dia suas contas de luz e pagam IPTU para a Prefeitura Municipal de Montenegro. Convido os colegas vereadores, para quem estiver passando pelo local, que dê uma olhadinha. Aproximadamente 4 meses atrás, uma casa incendiou por causa de uma gambiarra que foi feita com a luz. Porque são postes colocados por os moradores mesmos. Uma falta de respeito com aqueles moradores, aliás, volto a repetir, a RGE de Montenegro faz um péssimo serviço na nossa cidade, e há tempo eu venho dizendo isso, há tempo eu venho batendo nessa tecla, aonde até estou sofrendo judicialmente pelas coisas que falo e pelos enfrentamentos que fiz com essa empresa. Mas digo e repito, continuo dizendo da incompetência e do mau serviço que essa empresa presta aqui na nossa cidade de Montenegro a favor da nossa comunidade. Porque é uma falta de respeito, todos pagam IPTU e todos pagam a conta de luz para não ter nenhuma assistência naquele local. Por isso estamos pedindo essa reunião aqui nesta casa, não dando resultado a reunião nesta casa, vamos direto ao Ministério Público junto com essas 20 famílias que ali residem, na qual nós já conversamos, fizemos abaixo-assinado e pode ter certeza disso. Se a RGE não entrar juntamente com a Prefeitura num acordo para resolver e solucionar o problema dessas famílias, nós vamos procurar os direitos na justiça, pode ter certeza, porque é inadmissível. Quando nós pagamos uma coisa, nós exigimos que aquele serviço seja de qualidade. E naquele local, a RGE faz um serviço de porco.
Alguém mais discute?
Eu discuto. Realmente ali é um local que a questão da energia é bem precária. Eu conheço bem ali. Eu tive ano passado lá também com os moradores, né, onde até tive junto com o Cadu lá. E na época já era prefeito. E é bem complicado ali. Tem algo ali, tem alguma coisa que está na justiça ali. Mas mesmo assim, como foi dito, eles pagam sim todos os encargos deles, né, do IPTU, então eles estão contribuindo, eles têm mesmo, eles merecem ter uma luz, uma energia digna, como água, e ali é bem complicado. Se um está tomando banho, o outro liga o ar-condicionado, cai toda a tensão, né? Então, eu também quero estar presente, sim, e o que precisar aí do nosso gabinete, vamos poder dar um apoio aí. Obrigado.
Alguém mais discute?
Eu discuto, senhor presidente. E em relação também às necessidades do cidadão. Tanto além de pagar os seus impostos, mas a energia elétrica, hoje em dia, ela é essencial na vida dos cidadãos. Para ter um banho digno, para ter uma alimentação, enfim. Há crianças, há idosos. A Rose bem lembrou aqui ao meu lado, tem o programa Luz para Todos, né, que então... é uma necessidade essencial hoje para o cidadão, a energia elétrica. E, como eu repito novamente, tem crianças, tem idosos lá, tem seres humanos vivendo lá. Então, eles têm que ter uma estrutura mínima, pelo menos, de dignidade para poder sobreviver. E a luz, com certeza, é necessária. Parabéns, colega Tales, pela iniciativa e por atender a necessidade básica dos nossos cidadãos, que é a energia elétrica.
Alguém mais discute? Não havendo discussão, coloque em votação. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Comissão Geral de Pareceres. Parecer número 089 de 2018, processo 260. Assunto Conselhos Municipais. Parecer. O projeto de lei número 071 de 2018, iniciativa do prefeito municipal, visa alterar os artigos 2 e 12 da lei número 4.471 de 2006, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CONDER. O escopo da alteração do artigo 2 é de reorganização e atualizar a composição do referido órgão deliberativo e de assessoramento do Poder Executivo, excluindo entidades que não estão mais em atividade ou que desmontam não ter mais a intenção de participar, acrescentando outras que manifestaram interesse na participação, como o Sicred, a Sanfan, a MOP e Construfataf e Citrus Campo. A mensagem justificativa esclarece que o objetivo da proposta é democratizar cada vez mais as relações com a sociedade civil organizada, ampliando a participação popular nas decisões que envolvem a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento rural através das organizações representadas do setor. Em reunião extraordinária, o CONDER aprovou as mudanças apenas sugerindo a alocação da Emater e a ASCAR e do CETAN dentro do inciso 2, entidades e organizações não governamentais do lugar do inciso 1. As instituições públicas, sugestão que foi acolhida pelo prefeito municipal mediante o encaminhamento de mensagem retificativa. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram a recomendar a sua aprovação. É o parecer da sala de reuniões, dia 4 de setembro de 2018, vereador Thales Ferreira, vereador Neride Melo Pena, vereador Felipe Quim da Silva e vereador Érico Fernando Velten e vereador Joel Kerber.
Em discussão? Não havendo discussão, coloque votação. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Comissão Geral de Pareceres. Parecer número 90. Processo 281. Assunto: habitação de interesse social. Parecer. O projeto de lei número 078 de 2018, iniciativa do prefeito municipal, visa alterar a redação do artigo 1 da lei número 6.486 2016, que autoriza o poder executivo a doar áreas de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. A mensagem justificativa esclarece que durante o processo de doação da área ao FAR para a construção de habitação de interesse social, a Caixa Econômica Federal informou que as áreas objeto de invasão não podem ser beneficiadas com recursos federais, sendo necessário a alteração dos limites da área originalmente doada. Assim, a área de trilhos pertence à União, concessão de uso pelo município. Foi objeto de retificação administrativa, devendo posteriormente ser regularizada a sua situação. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer da sala de reuniões, 4 de setembro de 2018, vereador Thales Ferreira, vereador Neri de Melo Pena, vereador Felipe Quim da Silva e vereador Joel Kerber e Érico Fernando Velten.
Em discussão?
Eu discuto, presidente. Quero citar a presença aqui do seu João Santos, do Conselho de Habitação, um guerreiro sempre nessa luta por moradia, por mais moradias dignas para os cidadãos da nossa cidade. Então, este voto hoje à noite vai em seu nome, seu João, que eu sei que este projeto passou pelo seu conselho e teve sempre total atenção pelos conselheiros. Então, este voto, então, hoje à noite vai em seu nome. Obrigado, presidente.
Alguém mais discute? Não havendo discussão, coloque a votação. Se estiver a favor, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Terminada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. O primeiro a se manifestar é o MDB. Pergunta ao vereador Cristiano Brat se fará uso da tribuna.
Não.
Dando prosseguimento ao MDB, pergunta ao vereador Felipe Quim da Silva se fará uso da tribuna.
Não farei, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o PP. Pergunta ao vereador Joel Kerber se fará uso da tribuna.
Não farei, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o PSB. Pergunta ao vereadora Josi Paz se fará uso da tribuna.
Não farei, presidente.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta a vereadora Rose Almeida se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta a vereadora Valdeci Alves de Castro se fará uso da tribuna.
Não farei, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o PTB. Pergunta o vereador Juarez Vieira da Silva se fará uso da tribuna.
Não farei, presidente.
Dando prosseguimento ao PTB, pergunta ao vereador Neri de Melo Pena se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o PDT. Como não farei uso da palavra, o próximo a se manifestar é o PR. Pergunta ao vereador Thales Ferreira se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
Encerradas as explicações pessoais, convido a todos os vereadores para a reunião da CGP na terça-feira às 9 horas, sessão ordinária dia 13 de setembro, quinta-feira às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.